Este programa não é recomendado para menores de 16 anos de idade.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo O Que Tem Pra Hoje. Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Fala, meu povo! Estamos aqui novamente com a parte 2. Morreu mais gente, tem plot twist e muito mais aí pela frente. Meu nome é Pagode e eu falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais.
E aí, pessoal, boa noite. Meu nome é André, tô falando aqui de São Mateus do Sul. Tô longe do Andréas, que nem a mão da bruxa tá longe dela. Graças a Deus. Vamos pra parte 2, hein?
Então é isso aí, pessoal. A gente vai continuar a nossa saga, né, da trilogia A Rua do Medo. Agora a gente tá na Rua do Medo 1978, a gente começou na 1994, uma produção da Netflix. Então a gente vai no que tem pra hoje, numa pegada sem spoilers e com spoilers, se você não está acompanhando, né? Então vamos ver se a gente gostou ou não gostou, o que estamos achando dessa trilogia que a Netflix está lançando. Beleza? Tá caindo de paraquedas no que tem pra hoje, ou se você já escutou, né? Mas só pra você que tá caindo a primeira vez aqui, querendo saber o que a gente tá achando sobre o Rua do Medo 1978, então saiba que o que tem pra hoje, a primeira parte, a gente faz aí sem spoilers as nossas impressões, tentando dar uma pincelada sem spoiler. É claro que a gente vai dar um spoiler no filme anterior, e depois a segunda parte a gente vai entrar no filme totalmente com spoiler, mas é um podcast mais curto para quem não tá, para quem já tá acostumado aí no mundo do Variações de um Nerd. Então é um filme só com as nossas impressões gerais em cima desse filme. E para começar o filme, a gente sempre tem a parte nossa da sinopse. E na trilogia aí da Rua do Medo, André, como que...
Tô abrindo agora aqui, podia ter me avisado.
O André começou a falar, o André regalou o olho. Deu pra ver a mão dele mexendo assim, falando assim, cadê a sinopse?
Digitando.
Parecendo divertidamente. Ele falou sinopse. Procura sinopse, procura.
Claro que eu tava aberto com ela aqui, ó.
É, como se ele não soubesse já, né? É,
vocês querem que eu leia? Tá aberto.
Ah, peraí.
Vocês estão enganados?
Eu vou fazer momento engajamento. Você que está nessa parte aqui do podcast e não escutou o nosso O Que Tem Pra Hoje, da primeira parte de 1994, vai lá, ouve tudo, as nossas opiniões... Depois volta aqui a partir desse momento.
Aí você vai entender essa pegadinha que eu fiz de quase não saber a sinopse.
Exatamente.
Foi tudo engajamento.
É, André, e a sinopse desse 1978? Vende bem? E como você venderia se fosse pra alguém que já assistiu o 94?
Não, peraí. A sinopse original, oficial, que tá no, na Netflix, é a seguinte. Na cidade amaldiçoada de Shadeside, uma onda de assassinatos aterroriza o acampamento Nightwing, transformando as férias em uma luta pela sobrevivência. Essa é a oficial. Eu acho que não vende bem. Acho que deveria ser simplesmente... É uma continuação do primeiro. Se você gostou do primeiro, assista. Pronto, podia ser só isso. Não precisava ter de escrever nada, tal, né? Veja o que acontece antes daquilo que você viu antes. Qualquer coisa assim.
Um bom resumo. Putaria, morte.
É.
Muita morte.
Isso.
Então vamos começar aí já. Então, em cima do que o André falou, ah, o que você viu antes, né? Ah, você vai ver antes o que aconteceu antes, né? Meio que o André falou isso ali. Assim, se fosse cronologicamente, eu não assisti. Se o 78 fosse o primeiro, eu não assistiria o 94.
Exatamente.
Porque eu achei muito, mas muito fraco esse aqui. E incrivelmente é da mesma diretora. E até quero fazer até um disclaimer, que eu, ainda bem que eu lembrei que eu falei com o André no privado esses tempos, porque no primeiro que tem pra hoje, o André citou as obras dessa diretora. E ele leu no IMDb que ela fez sobre a série Pânico. Só que ele leu ali e tava traduzido em português. Só que essa série Pânico, ela... Na Netflix, mesmo em português, ela tá com o título original, que é Scream, que é uma série muito boa, né? Uma série de terror também, só que é uma série de slasher movie, né? Que é uma série bem na pegada do Pânico, embora o nome carregue Pânico, mas não tem nenhum vínculo com a saga Pânico dos filmes. É uma série bem interessante, porque ela é narrada através de um adolescente que tá fazendo podcasts de storytelling, de uma narrativa de um assassino serial. Então, nossa, ele vai gravando e as coisas vão meio que acontecendo, sabe? Numa cidadezinha que existia uma história de um assassino, alguma coisa, e daí ele vai entrevistando as pessoas e as coisas meio que vão acontecendo.
Eu ficaria com medo, porque vocês moram numa cidadezinha, gravam podcast, eu ficaria com medo, mas tudo bem.
É, de cada 3 integrantes de podcast, um é serial killer, né?
Então é só pra fazer esse
disclaimer. Ou tem um machado em casa.
Esse disclaimer, que é uma série fechada. É uma série, eu acho que deve ter 10 episódios. E foi uma das poucas séries que a Netflix fez episódio semanal na época. Eu lembro que eu tava assistindo.
Isso faz um bom tempo, né?
Não, faz. Não, tem um tempinho. Tem uns
4 anos.
Foi um pouco antes de surgir o Variações do Nerd até.
E outra coisa que a gente não falou, até porque eu não sabia, descobri recentemente, é que ela é baseada nos livros, né? Isso a gente falou, de um cara chamado L.R. Spine, que é o mesmo cara do Goosebumps. Lembra aquele filme com o Jack Black e tal?
Não faço ideia.
É o do... que o cara... que é um escritor de filmes de coisas de terror, de livros de terror, né?
Isso, ele é um escritor de livros de terror e os monstros dele ganham vida.
Ganham vida.
Os monstros do livro. Então ele escreve...
Tem 2 filmes desses, inclusive, né?
E eles ganham vida. E tem o 1 e o 2, e é bem legal pra crianças, assim... E é o mesmo
dois,
ator.
O 1 eu vi, o 2 eu não vi, não. O 2 é bom, é a mesma.
É a mesma pegada, mas mais ou menos repete a história. É que nem Uma Noite no Museu, é a mesma história. Ah. E só que é engraçado porque o mesmo cara, ele fez livros, né? E ele é na Wikipédia, tá ali como o como é que é? O Stephen King do juvenil, o infantil, qualquer coisa assim. Que ele escreveu essa série de livros, Goosebumps. A série de livros Rua do Medo e mais uma outra lá que é famosa também, que já virou acho que alguma coisa de televisão. E é interessante, né, o cara ter tanta cabeça assim pra inventar essas histórias, né? E o que você falou de não assistir, eu acho que também seria verdade, porque... Mas não porque eu achei ruim, eu achei interessante o filme, achei legal. Mas ele fica sempre aquele... você querer saber mais da história original, então... Se ele fosse uma ordem cronológica, pelo menos desse aqui pro segundo, não seria tão surpreendente, não prenderia o espectador, sabe?
Eu acho por isso.
É, só um pouquinho, Pagode. Então, é isso que eu tava falando. Eu acho que se a gente tivesse, fosse ordem cronológica, tipo, saísse 78 depois 94, tinha grandes chances do que tem pra hoje não existir o 94, sabe?
É. Porque, na verdade, o que sempre pegou a gente foi a ideia de ser a cronologia inversa, né?
Exatamente.
O que uma história do passado poderia influenciar no futuro e tal.
E o 78, eu achei... eu já vou dar espaço pro Pagodinho, que ele tá ali chacoalhando os braços, dando piti. o 78, o que me deixou triste... uma coisa me deixou feliz, já vou, o ponto bom, que era o que a gente estava preocupado, que era o quê? Porra, eles vão partir pro 78 direto e deixar o 94 no limbo, como não se existisse o 1994, não. Eles mostraram um pedaço do 94, jogaram a gente pra 78 e trouxeram a gente pra 94 de novo. Só que os fatos que aconteceram em 78 não mudaram muito o que aconteceu em 94. Vamos dizer assim, eu acho que é um filme mais longo, se não for mais longo, pelo menos pareceu mais longo do que o primeiro. O que foi dito nesse segundo filme, dá pra dizer que foi uns 10 minutos de informações que são aproveitáveis pra resolver as situações em 94. É isso que me deixou meio de saco cheio, sabe? Pagode.
Mas porque eu acho que nem era a intenção deles de continuar, entendeu? Fazer uma história, mostrar a história, era mais pra responder, pra conseguir continuar a ideia de 94, entendeu? Porque quando eles chegam na termina 94, eles falam lá com a mulher que sobreviveu, tirando as dúvidas, falando assim, o que, que aconteceu e tal, e ela começa a contar a história. Aí termina com até uma prévia de 78. Eu acho que era justamente a ideia do filme, do segundo, era trazer mais respostas do que dúvidas. Tanto que as maiores dúvidas, ele realmente consegue pegar um... engaja pro último filme. Que ele começa a falar assim, tá, a gente já tem... Vocês já sabem de algumas coisas, aonde rolou, o que que rolou. Aí agora a gente vai mostrar o... Tanto que no trailer até fala, né? O início de tudo. É que realmente agora o próximo filme vai mostrar todo o rolê. Então eu acho que como um filme intermediário, o que também é muito mais difícil de agradar, porque normalmente em trilogia, o 2 é sempre o, entre aspas, pior, porque é sempre o literalmente é o intermediário de que liga os dois. É. Intermedia os dois filmes, não no sentido de mediano. Então eu acho que é sempre mais difícil de agradar e de compreender.
Eu tava vendo o primeiro, tem 1 hora e 47, o segundo tem 1 hora e 50, são 3 minutos de diferença.
Nossa senhora, parecia que eu vi a trilogia do Senhor dos Anéis até, uma pegada.
Nossa,
só.
Não, mano, não é tão ruim assim, cara. Na verdade, esse aí eu achei com mais cena de ação do que no primeiro.
Ah,
tive
não.
A sensação de que ele tinha mais aquela cena de perseguição, aquela sensação de estar perseguido, achei mais esse aí.
É. Porque dura mais, né? Porque começa muito, muito cedo no filme e dura até o perdura.
É, né? Eu,
gastei mano. Agora.
Não sei. A gente vai descobrir no terceiro filme. Putz, eu espero que o Pagodinho esteja certo. Espero que o André esteja certo. Pô, senão, pelo menos a gente produziu aí conteúdo pra 3 podcasts, né? Vamos comentar com spoiler?
Vamos partir pro spoiler. Tá difícil, né? Não tem mais muito o que falar, né? O espectador que tá aí também já viu o primeiro.
Não é espectador, não quer... é ouvinte. Eles não estão nos vendo.
Tá, desculpa ter nascido.
Nossa senhora. Mas a pessoa que... Se a pessoa que chegou até aqui e ela não quer ouvir sem spoiler, vale a pena ver o filme assim, viu?
É.
Não escuta o Andrés, não.
Pode acreditar. As correntes, os ossos, a coisa toda.
Pode ser qualquer um. Por que acha que nossos amigos morreram? Pelo mesmo motivo que eles mataram a Alice, a sua irmã. Os assassinos vieram atrás de nós porque encontramos algo que eles não queriam que encontrássemos. E quem me dera se isso não tivesse acontecido. Mas a gente achou. A gente achou.
Agora
o que você estava procurando em 78. Achamos a Seraphine. A enfermeira Lane. Estava certa. Dá pra quebrar a maldição reunindo a mão com o corpo e... Sabemos onde o corpo tá, então agora só falta a mão. O que aconteceu com o acampamento Nightwing? Os ossos da mão estão lá? Ainda estão enterrados na árvore da forca?
Ah, tá me zoando.
O quê?
É a árvore do shopping?
É o shopping. Um lugar legal, né, de construir, né? Acontece vários assassinatos que a gente vai fazer um shopping. Por que não?
Acharam,
se o shopping tivesse em cima da mão, né?
Então, o shopping tá em cima da mão.
Então tá, galera. Se você tá chegando nesse ponto, é a parte que a gente entra com spoilers, né? Se você viu o filme, né, principalmente o primeiro e o segundo, né, então vem com a gente escutar nossas opiniões. E se você ainda não assistiu o segundo, né, vem por sua conta e risco. Se não assistiu nenhum dos dois, pô, talvez você vai ficar mais perdido ainda, né? Então, a partir de agora, totalmente liberado os spoilers. E eu já quero começar que eu não sei se eu gostei ou não, porque eu achei uma enrolação demais. Tipo, eles fizeram 2 horas de filme pra matar quase todo mundo, pra no final a gente só ter uma resposta de é uma mão que tá faltando, é a Max que sobrevive, que a gente achava que era a Max que morria, e isso sim foi uma surpresa, mas não ia valer pra eu esperar 2 horas de filme de saber que, ai puta, é a Max que sobrevive, é uma
com
mão...
Com um detalhe que deram spoiler no final do outro, né, que apareceu ela morrendo, então você já vai pro filme falando, não, essa aí é a que morre, né, não é a que vive.
Então, até que a gente fez a piadinha, todo mundo de Stranger Things morre, né?
É.
No podcast passado. E não, e na verdade é a Max que sobrevive, é a mão que tem que ser unir com o corpo da bruxa. E daí a gente descobre também que não era nenhuma novidade que o delegado era um dos carinhas que estavam lá no... Tipo, ah, não é nenhuma surpresa que estavam lá no acampamento. Porra, vamos lá. Todas essas 2 horas... Pra isso aí, a gente tem momentos ali de que baixou o lado Uncharted, o lado Indiana Jones na irmã da Max. Nem sei o nome da guria, mas eu vou chamar de
Cindy.
Max, que é do Sandy.
Cindy e a outra é a Zig. É,
chama Zig de Marley. A irmã da Zig.
É, tá, seja, é uma das gurias lá baixou ali o Uncharted e o Indiana Jones, exploraram cavernas, aquela adolescência burra correndo no meio do mato com um monte de troços sobrenaturais. Ok, o filme, a premissa é essa, tudo bem, mas daí se torna repetitivo. Porra, quando você volta pra 94 e que daí você sabe que o delegado estava nesse acampamento, passou por tudo isso aí, porra, me deixa mais puto ainda aquela conveniência que eu falei, que o André defendeu com unhas e dentes, tipo, ai, os adolescentes acharam de modo furtivo a bruxa presa na terra. Falei, porra, o cara tá vivendo lá há 30 anos e nunca resolveu pesquisar isso aí, sabe?
Ah, não, você tá esperando o filme iraniano, que os caras fossem falar dos seus sentimentos internos e declamassem Nietzsche. Não. Pô, não. É um filme disso, né? Movie, cara, que a gente quer ver gente morrendo, gente transando, gente usando droga, tem tudo
isso. O filme
é o
filme 2, eles têm que colocar mais dúvida ainda, porque se responder tudo, vai falar o quê?
É.
Eu não espero isso aí tudo, mas eu espero o mínimo, tipo, ah, porra, é galhofado, é adolescente burro correndo no meio do mato, é adolescente transando, usando drogas, porra, foda-se, eu não tô nem aí, mas porra, que tenha coerência nos fatos. Sabe, porra.
Mas o que não é coerente? Adolescente é inteligente agora? Você vai dizer que adolescente
não.
É inteligente.
Mas peraí, André.
Adolescente dos anos 80. Dos anos 80 ainda, você quer?
É.
Olha só, André. O cara, ele virou delegado em 90, nos dias de, no quando medo 94. Ele é o delegado, é o fodão da cidade. Ele já sabia de tudo que aconteceu em 78. Ele já sabia. Sim. Da mão da bruxa, já sabia da
não,
porra.
Não, mas aí é que tá. Em nenhum momento aparece
da
ele
mão,
falando da
mão sabe,
essas
não.
Coisas. Ele sabe que foi a bruxa, porque a guria que ele gostava supostamente quase morreu, a irmã morreu. Aí daí pra frente ele não sabe tudo.
E a Ziga ainda falou assim, é verdade que, eu vi a bruxa lá e tal, mas ela não fala nada da mão, não.
É,
Tanto que ele sabe o que acontece, tanto que quando acontece no primeiro filme, ele vai lá, escreve um bilhete, escreve, aconteceu de novo e deixa lá pra Ziga lá na casa dela.
Que você achou que era pra menininha lá. Eu só quero lembrar que o Pagodinho lembrou, falou que era pra outra guria.
É, a gente acha, a gente fala merda mesmo.
É, não, mas assim, ó, isso aí, porra, né, eu achei até que teve menos gente burra nesse filme do que no primeiro, pô, as decisões, porque aí ninguém jogou sangue em si mesmo e saiu caçando, sendo isca de monstro e tal. Tipo, eles, pô, é um monte de adolescente que tava numa brincadeira de pega-pega, esconde-esconde no mato ali, e de repente vai aparecer um morto, vai saber se é pegadinha, se não é e tal. Não, não
teve ninguém provocando. E drogado, né? E todo mundo drogado, vai saber.
É, os caras fumando maconha até pelos olhos, né, cara? Tudo meio louco. Sei lá, eu não...
E se for olhar... Assim, tipo, um monte de adolescente aparecer morto ali naquele acampamento sobre o uso de alucinógenos.
Uhum.
É bem mais fácil da justiça passar um pano em cima de todo esse caso, né?
Então, é aí que rola o negócio do delegado, que o cara teve que mentir ou esconder isso pra poder virar delegado, né? Aí que tá, ele... E aí que a guria... Eu só não entendi porque a guria ficou maluca aí, a Max, que você fala, a Zig.
E como é que a escrotinha que eu queria que morresse, morreu?
Não.
Morreu.
Não, peraí. Morreu ou não morreu?
Você tá falando da menina lá que ficou presa.
A que queimou a Max no braço.
Morreu ela. Foi a Zig que matou ela. Foi a Max que matou ela.
Como matou? Ela deu um soco.
Você não viu que ela empurrou e ela caiu com a cabeça assim, não?
Ah, eu achei que ela só desmaiou ali com um soco.
Não.
Sério? Morreu que matou? Lá. Aí agora não entendi. Eu entendi que as duas brigaram no banheiro, a outra deu um soco, ela desmaiou. Aí chegou o carinha, o que você fez e tal.
Aí ela tava desmaiada. A gente, eu pá do princípio que ela morreu.
É, não é impossível. Vamos... Fica aí, né, para quem está ouvindo a gente, saber que a gente acabou de ver o filme, não vimos de novo. Ó, isso aí é sinceridade intelectual, honestidade intelectual dos integrantes dessa banca. Dá um pause aí, vamos pesquisar, depois a gente volta. Pra parecer inteligente.
Quer dizer assim, Sheila.
Uma coisa a gente tem que admitir: pro próximo filme, acabou a playlist, né?
Tem umas coisinhas na manga aí, né? Eles já copiaram o Supernatural, né? Quando começou a tocar o Wayward Song ali, eu pensei, vai chegar o Dale, sim, o Dan com o carro ali, o Sam e Jean.
Tá, mas como que, como que eles vão colocar trilha sonora de 1666?
Ah, exatamente. Mas, ó, uma coisa, eu não sei se vocês estavam pensando sobre isso e podem me ajudar. O que que acontece? Aquele que derrama o sangue no osso lá, né, em regra, fica maluco e os assassinos querem matar.
Fica marcado.
É. Só que o que que aconteceu com a guria do filme 1? Ela virou a próxima assassina, ou a bruxa incorporou nela, tanto é que ela tá amarrada e por isso eles estão buscando as respostas com a guria, né? Mas com essa...
E vale a pena lembrar para quem estiver nos escutando, né? Apesar de quem estiver nos escutando, espero que tenha assistido o primeiro filme, né? É que tudo passou em 78, mas na verdade lá em 94 acho que não passou nem um dia, né?
É, nada, exatamente. Minutos. Tá na mesma noite ainda, né? Mas a guria tá incorporada lá com a bruxa, virou no exorcista, sei lá o quê, e tá na banheira presa. Mas não explica ainda por que essa Zig não passou por isso, né?
Não é aquela teoria de, tipo, se morreu e tem que trazer de novo.
Tem que morrer pra viver.
É.
Não, foi a mesma... As duas têm isso em comum.
É, exatamente.
As duas morreram pra viver.
Só que essa Zig, ela ficou com toque, né? Ela tem um relógio pra cada coisa. Comer, tomar uísque, dar comida pro cachorro, não sei o quê. Cada um é daquele despertador que toca ali, né? Aí eu não sei, o filme não respondeu isso. O que aconteceu com essa...
Eu acho que é a outra porque a bruxa escolheu ela mesmo.
É.
Como se fossem os outros assassinos. Que aparece o nome dela da Sam na pedra, né? Igual do Tom.
É.
Igual da menina lá. Então eu acho que como é que é o nome da mulher lá, gente? Da Sarah Fair. Sarah Fair.
É.
Da Sarah Fair que escolhe ela.
É, que nem, tipo, só que tem que ter respostas bem plausíveis. É claro que a gente vai esperar respostas plausíveis, científicas e filosóficas, né? É, mas coerentes, porque o próximo filme é 212 anos antes.
300, né?
Não, 300. 200. Não, é 312 anos antes.
É, matemática não é o nosso forte, né? A gente gosta de avaliar filmes.
Que é, tipo, no próximo filme, além de dar todas as respostas pro início dos eventos, e principalmente pro final dos eventos, e por que que não teve nada entre 312 anos, sabe?
É, vai ter que mostrar bastante.
Mas eu acho que eles vão tipo, mostrar o rolê que aconteceu, né?
Isso, porque a menina, a irmã da... A irmã não, aquela que era drogada lá, que teve fratura exposta. Isso, quando ela meteu a mão lá naquela bolha assassina lá, ela falou, nossa, eu vi tanto morto, teve tanta coisa, né? Teve
eu
vários.
Vi a Sarah brava, eu vi a Sarah com raiva.
É, ela viu ainda fala, muitas, né? Muitas coisas. E agora parece que nós chegamos ao momento volta para o passado, né? Todos os mortos estavam lá no finalzinho do filme. É que, na verdade, esse filme inteiro, ele é um feedback, né? Ele é um feedback, né, que foi inserido no filme 1.
É, não, eu acho que não é feedback, é o que é a palavra, é background.
Não, é feedback mesmo. É alguém contando que passou um tempo atrás ali, né? Aquela lembrança, aquele...
É isso aí que eu esperava que ia acontecer, que seria... que no caso, que agora a gente sabe que é a Max, né? Mas eu acho que eles já não fizeram isso aí de propósito, que era o tweet deles, né? Porque se fosse, tipo, a sobrevivente contando o que aconteceu no passado, a gente teria que ir só sobre a ótica dela, né? E daí a gente não ia ver o que estava acontecendo em paralelo. Esse aí foi uma parte legal. Porém, ficou... Puta, muito esparramado. Que nem o Pagodinho falou que a guria morreu. Na minha cabeça, que nesse filme só sobreviveu a Max, que eu vou chamar de Max até o fim do negócio, que é a guria do Stranger Things, né? A Max, o delegado e eu acho que só, né?
Não, mas é que ele não era de Shadeside, né? Ela é a única da cidade que sobreviveu.
Não, mas naquele acampamento, nesse filme todo, só os dois sobreviveram, né? Ou não?
Não, teve um ônibus cheio de sobreviventes.
Não, o ônibus saiu. Aí só não fica claro também se no ônibus tinha gente de Shadeside.
É, exatamente. Mas, ó, por exemplo, o gurizão lá, que tava transando com a menina Paz e Amor lá, ela morreu na machadada e o cara sobreviveu. Que o outro ainda fala, ó, você pega um ônibus e leva todo mundo embora.
Mas peraí, vocês estão falando de Shadeside, Shadeside. É uma regra ter que morrer quem é de Shadeside?
Então, esse
filme, maldição.
Esse filme traz isso. Ele traz que quem é de Sunnyvale não morre, só morre quem é de Shadeside.
Shadeside, que é a cidade amaldiçoada. Que mostra lá no início 94, lá do filme.
Que eu sei que uma hora também mostra ali que no mapa tem as terras que são amaldiçoadas, não sei se vocês lembram.
Isso.
E depois foi dividido e tal, uma coisa assim.
É, exatamente. E era em cima desse acampamento, que daí depois acabou virando shopping, né? Que é onde a bruxa foi enforcada, a árvore que ela foi enforcada.
E é onde começou a primeira morte do filme de 94.
Exatamente.
E tudo...
É tudo aí conectado.
Quando você começa a pensar, André, tudo faz sentido. Mas é porque eu acho que é um trabalho muito difícil desse filme, porque ele tem que responder um monte de coisa do primeiro.
É.
Tem que responder um monte de coisa que vai vir ainda, e ainda tem que ter um monte de dúvida pro próximo filme ainda.
É.
Não, eu entendo.
Porque
tipo...
senão ninguém vai ter vontade de ver, tipo assim, ah, tá, já entendi. É. Ela tá morta e tal, e aí?
Não, é um filme divertido, é uma trilogia que tá sendo divertida. Eu só esperava, assim, entre o primeiro e o segundo, eu esperava pelo menos igual o primeiro, sabe? Assim, a mesma pegada, assim. Mas, não, eu tô gostando igual. Porra, eu não tô esperando, assim, assistir um filme do Aronofsky agora também, né? Mas tá, é um filme divertido pra quem gosta dessa pegada e tal. É, e outra coisa que eu vi que vocês estavam torcendo ali pra querer saber, e agora vai acontecer, que eu vi que vocês estavam ansiosos, é o surgimento do Machadão, né?
Isso, do saco na cabeça do Machadudo.
E vamos concordar que foi uma maneira... É a maneira mais idiota, né?
É.
Foi tipo igual em Capitã Marvel, que a gente ficou doido pra saber como é que o Nick Fury tem o maldito tapa-olho. E é da maneira mais idiota, você fica assim, sério?
Aham.
mas como que você imaginava, Pagodinho?
Não, pô, mas eu imaginava, sei lá, que os caras enterrou pra não... tava sem a cabeça e colocou um saco no lugar da cabeça. Aí depois ele renasceu da terra, sei lá, mas aí ela foi tentar matar com...
Você imaginou um modo Jason no cara?
É, não. Pô, pensa só, a pessoa colocou uma faca no coração e ele ficou ótimo. Aí ela pega um saco,
isso,
põe na cabeça dele e morre.
É.
Porra!
Eu imaginei que eles iriam ter deformado a cara dele por alguma razão e ele colocou aquele saco. Eles iam ter tentado, tipo, prender ele pela cabeça, é o que deu, assim, vamos enforcar qualquer coisa
assim.
Do gênero. Mas
não... Pra mostrar que a cabeça era algo que não tinha mais. Aquilo lá é só uma magia, um trem do mal que parece ter uma cabeça
até,
lá.
Tipo o Cavaleiro Sem Cabeça, né? O esquema.
Uma coisa que eu acho muito bom desse filme é que o André falou lá no início de Pânico. Toda essa série é muito baseada no Pânico. Tipo, algumas cenas, a letra do banner, você pode ver quando tá Fear the Weir, aí aparece o ano lá igual o Pânico.
Uhum.
É um monte de referência. Alguns sustinhos assim que o Andrés toma no meio do filme.
Porra, esse filme deu vários jumpscare. Eu odeio jumpscare, velho.
Eu só espero que ele coloque, né, na gravação os gritinhos.
Puta
que ele pai. Deu assim. Porque aí chega na edição, ele tira e passa por machão, né?
É. Tem hora que ele assusta a gente, porque a gente tá assim, a gente já tomou o susto, ele toma o susto e depois nós ficamos assim. Ele, será que ele viu alguma coisa que nós não viu?
É uma mistura de gato com cigarro, assim, um barulho estridente, né?
Nossa senhora.
Cara, e assim, ó, o que eu acho legal, teve muito mais ação, porque no primeiro tinha que explicar demais as coisas, assim, teve muito plot de vai pra cá, sai pra lá, foge daqui, pega isso. Não, ali foi um cenário e salve-se, né? Salve-se. Teve dois, vamos contar. Um cenário de merda lá, que foi embaixo da patente, né, cara? Pra mim, assim, ponto fraco do filme. Justamente isso, os caras estavam, pô, é um filme de terror, tá parecendo sangue, ossos, pedaços e tal. Os caras estão, porra, numa privada, numa merda, literalmente, né, cara? E eles não... Em nenhum momento as meninas, assim, demonstram aquele nojo de onde elas estão, né? Aliás, elas têm que passar por essa merda pra poder chegar lá no, na saída e elas nem hesitam, assim. Tipo, né? Nem procuram outra saída. Esse foi um dos pontos fracos. E outro é um pouco a continuação que tem do primeiro, assim, de colocar umas declarações de amor, umas coisas nos momentos inapropriados.
Nossa, cara! Mas
é o tal do filme americano.
É.
É o tal do filme americano. Vamos encher a linguiça.
Isso. Não, não, mas porra, não, não. Não, por favor. Olha, tudo bem, eu entendo idiotice em filme adolescente, eu entendo. Porra, mas isso aí já se torna além da burrice humana. Você não declara, não, você não vai fazer DR no meio do apuro. Sabe?
É, porra,
isso aí é um troço que a gente já reclamou lá no Arm of the Dead. Porra, você. Cara, que péssima hora de você, tipo, vamos discutir a nossa relação. Você com o teu companheiro, companheira, ou você com o teu amigo. Porra, não, você tá no meio do perigo. Porra, depois a gente discute isso aí. Vamos correr agora? Depois a gente vê isso aí. Sabe?
Essa piada vai ser boa. Essa aqui vai ser boa. Tá as duas, tá igual tava uma, as duas lá, lá embaixo da, do negócio lá. Embaixo do vaso ali, tipo, sabe que vai dar merda, então sai dali, né?
É.
Puta, não é. Cara, não, não, não. Esse tipo de troço não existe nem justificativa pra burrice adolescente, sabe? Isso aí, adolescente, tipo, meio do mato, fumar maconha, usar drogas, beber, se embriagar, nem ligar pra assombração. Puta, ok, pode. Acontece. Entendeu? Agora, se você tem um maluco correndo atrás de você, sei lá, com uma motosserra, o adolescente, por mais burro que seja, ele não vai parar. André, vem aqui. Porra, você foi um tremendo do escroto aquela vez que você pegou minha menina. Porra, não vai acontecer, sabe? Adolescente, por mais burro que seja, ele vai continuar correndo. E, de preferência, eu iria passar a rasteira no André, porque que vale é correr mais que o amigo.
Exatamente. É o gordinho que você tá salvando. Não, e assim, cara, eu vejo assim, a cena final ali, por exemplo, a guria cortou a cabeça do cara, foi, porra, ninja ali, foi Jack Bauer, foi sei lá o quê.
Ela foi high power mesmo, ela foi assim, vai... E o melhor é que ela não fala palavrão, né? E na hora de matar ela...
Pá, enfia uma pá e corta a cabeça do cara, né? Na verdade, primeiro ela matou com não sei como... Não foi essa a primeira morte do cara, foi, né?
Porque não, a primeira foi no... Foi a Zig que matou, né?
É.
Que achou ter matado asfixiada. Aí depois ela saiu... Ele saiu andando e pegou... Aí a Cindy chegou com uma faca nas costas.
Isso.
Aí depois continuou na faca na frente.
E o cara cai ali e fica, e elas acreditam que ele tá morto, né? Então isso. Tá. É isso que, é nesse momento que eu quero chegar. Então, tipo, realmente, elas não sabem que o cara ressuscita. Então elas não precisavam, tipo assim, ai, tô com medo. Mas, vamos ser bem sinceros, você acabou de morrer todo mundo, você tá com uma fratura exposta, precisa de atendimento médico. E se você acredita que o cara morreu, você não tem pressa pra ir lá enterrar a mão da bruxa.
Ah, não, não, tudo bem, André. Mas, porra, elas já estavam no método Indiana Jones, Uncharted, de arqueologistas que sabiam que tinham alguma coisa obscura, sobrenatural atrás deles.
Sim. Não, se eles ficam discutindo em outro lugar, tipo assim, o cara tá lá morto. É. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos pro outro lugar, vamos pro chalé lá da puta que pariu, mas não vamos ficar aqui nesse ambiente, não.
Isso.
Tem um cara morto ali.
É isso aí. E tem uma bolha assassina que a gente encosta e vê coisas do passado logo embaixo da gente também.
É, exatamente.
Pois então... é, porque o machadado, o cara do machado vem, ele morre, aí as duas ficam conversando, aí a outra que tava lá no meio da merda,
uh-huh,
aparece.
Isso.
Aí o que que eles vão fazer? Vamos continuar a conversa, né, que parou aqui.
Isso. Parece mineiro. Lá. Parece mineiro, gente. Quer trocar uma dedo mineiro, de próstata da hora, rapaz?
É que nem a guria ali, aquela hora que o ônibus partiu e ela ficou pra trás. Meu irmão, se eu sou eu curti, eu pego aquela estrada e saio correndo, fazendo sinalzinho, tipo, para, tô indo atrás de vocês. E se o ônibus continua, eu sigo aquela estrada e foda-se, sabe?
Mas isso aí eu vou ter que falar que foi intencional, sem ser intencional. Isso aí é pra mostrar como o pessoal de Sunnyvale é filho da puta, porque eles viram que tava todo mundo deles ali e foram embora. Foda-se do Shadeside. Foi por isso que a bruxa lançou a maldição em primeiro lugar já. Nós vamos perceber isso no futuro.
Então tá. E só pra gente encerrar já o nosso que tem pra hoje, que é mais curtinho, o que que vocês esperam de respostas e conclusões pra encerrar a trilogia semana que vem? Vamos começar aí. Vai lá, André.
Ah, então, eu não espero que seja efetivamente uma viagem no tempo.
Ah, mas isso não vai ter. Que... Eu acho que não vai ter isso, viagem no tempo.
Ah, eu não sei, porque tá todo mundo, os que morreram estão tudo lá naquela imagem lá de 1666, né? Todos os mortos.
Aquela é economia de orçamento, é. Lá, vamos usar todo mundo nos filmes tudo.
É gerações anteriores, é tipo...
Encarnação,
De volta pro futuro, que usa o mesmo Marty McFly, três gerações atrás, o rosto é o mesmo.
É igual a menina que vai usar o corpo, ela vai, tipo, ela vai sentir na pele o que que a menina lá vai, que a... bruxa lá sofre, eu acho que os outros devem ser algo do tipo, entendeu?
Eu tenho um palpite que talvez, tô torcendo pra não ser ele, mas eu tenho um palpite o seguinte, que quem morre pela maldição da bruxa, na verdade, volta lá no passado pra sofrer o que ela passou e tal, e pra saber a história. Por isso eles estão lá, é como se fosse uma outra dimensão, é uma coisa desse gênero aí. E aí agora a guria foi pra lá por outra maneira, ou foi direto na bruxa, qualquer coisa assim e tal, isso, mas enfim... Eu espero que a gente saiba por que que essa guria ficou com toque ali. Se bem que saber por que ela ficou, a gente sabe. Mas como que ela sobreviveu todos esses 30 anos, né? E como é que ela reagiu quando teve outros massacres, né?
E o que que vai acontecer também, né?
É.
E depois de 94, e aí? Vai voltar e...
Exatamente, vai resolver...
Acaba. Não é 30 anos, é 20 anos, André. É menos de 20 anos.
É, enfim, é matemática, né? Não é o nosso forte, né? A gente tá aqui analisando filmes,
né? 94 é 16.
Não seja tão Caxias, né? Você viu que os nerdinhos morrem, né? E eu espero que eles tenham essa coragem de continuar matando gente assim, sem dó, sem personagem. Eu gostei da ideia de que você não tem segurança ali, de que um vai estar vivo, outro vai estar morto mesmo e tal. O filme quebra a expectativa, eu gostei dessa parte.
Inclusive, a gente ficou chocado ali que... foi dado até pausa ali no finalzinho de tipo, vocês falaram assim, todo mundo achou que a Max ia morrer, né? A Max Lissandir, e de repente a outra que tomou as 300 mil machadadas no peito, né?
Aham. E era a C. Berman, né? Que é C. Berman, né? Só que são duas irmãs, e é normal, duas irmãs com a letra C, né? E uma era a Cindy e a outra era o quê? Christine? Não lembro.
Christine, isso. É, literalmente, é o que é pra ser, né? Alguém tem que morrer pra viver.
É.
É a bela frase. E eu vou te falar, porque as mortes desse filme é boa.
É.
Não tem nenhuma mortezinha que você fala assim, não foi tão boa, não.
É.
Todas as mortes é a hora que você dá uma ajeitada na cadeira,
uh-huh,
você dá uma encostada assim e fala, caramba!
E já aproveita e continua, Pagodinho. O que você espera, então, agora pro final?
O que que eu espero? Eu tô muito na dúvida do que vai... Quero muitas respostas dos outros assassinos. Tipo, lógico que vai mostrar o que aconteceu com a bruxa, mas o que eu quero saber é dos outros. Se vai contar, tipo assim, igual apareceu lá um menininho mascarado com um taco de beisebol. O que que aconteceu com ele? Se vai falar mais ou menos? Se vai ir pra tal ano e vai mostrar, tipo assim, ele foi... Aconteceu isso e o assunto? Que eu quero saber mais dos assassinos do que da bruxa lá.
Você acha que a bruxa vai ter redenção?
Redenção?
Tipo assim, vão mostrar um lado que fizeram uma injustiça muito grande, que ela é por isso, ela é assim?
Pode ser.
Pode ser, porque 61666 foi o ano lá do Padre Louco, né? Que até mostra lá uma parte do início lá, o cara segurando lá um sangue lá no meio da igreja e tal. Vai ser, mas eu acho que vai ser o típico filme de bruxa. Vai ter um monte de gente que acha que a pessoa é uma bruxa, às vezes ela nem é, aí ela acho que pode até acontecer isso. Ela não ser uma bruxa mesmo, todo mundo acusar ela, aí ela começar a estudar e pôr maldição em todo mundo e vai ser a maldição do Sunnyside. Talvez seja isso que aconteça, inclusive.
Porque é elaborada a vingança dela, porque ela cavou aqueles túneis lá todos.
É, que ela cava, mostra ela fazendo o mapa do... Como é que é o mapa? Mapa de sangue, né? O nome? Fala.
É, uma coisa assim, né? O símbolo da bruxa lá que tem...
O símbolo da bruxa, isso. Que mostra ela... Tem uma cena lá que mostra ela pegando a faquinha lá e conjurando o símbolo dela. É um bagulho bem louco.
É, eu particularmente não sei como vai se encerrar essa trilogia, mas eu acho que vai se encerrar de uma forma bem simples, porque eles vão ter que mostrar todo 1666. Eu já imagino que o começo do próximo filme vai ser eles ali desenterrando a bruxa, fazendo ali, ó, encaixando a mão na bruxa, e sei lá, alguém com contato de sangue vai entrar ali na bruxa e conseguir fazer uma retrospectiva até 1666. E daí o filme vai começar a partir daí. E eles vão conseguir talvez alguma resposta para sanar todo esse problema. Que vai ser uma solução, eu acho que simples. Mas porém o filme eu acho que vai ficar divertido por uma trilogia aí.
É, o que eu espero também é ver se eles vão colocar mais simultâneos. Partes simultâneas, tipo assim, o que a gente tá mostrando que aconteceu em 66, mas em 94 tá acontecendo isso aqui, igual tipo, apareceu lá o policial, e aí, onde que ele tá indo? E o menino que ficou lá, o irmão dela que ficou lá no carro, será que ele sai do carro pra ir até ela? Que mostra ele nascendo lá em 66, né?
É.
Será que é o cara de 66 ou é ele incorporando o igual a irmã?
Que o delegado basicamente dirige nos filmes, né? Já viu isso? Ele praticamente só dirige. Aparece no carro fazendo a volta.
Ele é o Uber do filme. Mas é isso então, galera. A gente ficou aqui com nossas impressões sobre o filme Rua do Medo, 1978. 78? Rua do Medo.
Rua do Medo. Gostei muito.
Tá, Rua do Medo 1978. A gente semana que vem vai voltar aí com a última parte da trilogia. Enquanto isso, acompanhe as redes sociais, tanto do André quanto do Pagodinho, estarão descritas no variaçõesdeonerd.com.br ou na postagem do nosso site, né? Fora isso, acompanhe a gente em qualquer rede social, procurem a gente em qualquer agregador de podcast por Variações e o Nerd, você vai acompanhar todos os nossos projetos. Enquanto isso, eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui, um forte abraço, um grande beijo e fui! Don't you cry no more. Então, em 3...
Vai manter a mesma ordem?
Manter a mesma ordem,
Tá bom. É bom saber, né? Que depois o André começa falando, aí fica aí o André olhando um pro outro assim. Assim, eu falando, vai, André. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion, I was soaring ever higher. Queria muito que o Andrés colocasse. Eu não vou parar de gravar só para o Andrés colocar a parte disso aqui lá no final do filme. Gente, você que está escutando isso aqui até agora, manda mensagem lá no meu Instagram. Fala assim,
olha aí o pagodinho carente.
Eu te escuto. Você não está sozinho. Por favor, coloque essa parte no início do cast só assim pra falar. Tipo assim, vai lá no... que vai ser muito engraçado.
Cry no more.